9h35, a gente vai falar mais sobre mobilidade urbana. A gente trouxe uma reportagem agora há pouco sobre a redução da tarifa no transporte coletivo. E agora vamos entender mais sobre o Plamob, que é o Plano de Mobilidade Urbana de Maringá. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o engenheiro civil Ricardo Mendanha, que é coordenador gerencial do Plano de Mobilidade Urbana de Maringá, o Plamob. Olá, muito bom dia.
Bom dia.
Bom, Maringá está reduzindo hoje o valor da tarifa do transporte coletivo, né? O prefeito disse que o Plamob detectou que essa era uma das principais reivindicações dos usuários. O senhor acredita que essa medida irá atrair novos usuários para o transporte coletivo?
Sem dúvida, essa é uma das medidas nas pesquisas que foram feitas, né? Uma delas chama-se de pesquisa de preferência declarada. Uma das medidas, talvez a principal medida que foi falada pelos usuários da cidade de Maringá, é que a tarifa era um problema para as pessoas buscarem outros modos de transporte, principalmente no caso da tarifa, a questão do a pé, bicicleta, né, e outras questões. Então essa, com certeza, é uma medida, um primeiro passo, né, para se chegar a propostas que possibilitem que as pessoas voltem a usar o transporte coletivo, atraia o transporte coletivo. O transporte coletivo passa a ser uma opção real e concreta, com isso desafogando o trânsito, despoluindo a cidade, né, reduzindo os acidentes.
Então isso significa que usuários que migraram para a moto ou para a bicicleta ou até passaram a andar a pé podem voltar a usar o transporte coletivo.
Sem dúvida. Ele vai pesar ali no fim no bolso dele, fazer as contas, ver que está mais barato, se é possível, né, pegar isso. Porque nesse período também houve uma queda muito grande da participação do Vale Transporte. Então, aquelas pessoas que recebiam dinheiro, né, do empregador, pagava a passagem, hoje é menor esse percentual por causa da lógica do emprego no país como um todo. Tem acontecido isso, Maringá não é diferente, né? Uma certa precarização, né, do trabalho, as pessoas estão mais trabalhando como autônomos ou trabalhando como pessoa jurídica sem ter direito a receber o vale. Então as pessoas fazem opção e fazem as contas todo mês que vale a pena fazer.
Uhum. Né? Agora, que outras medidas podem ser adotadas no transporte público para atrair o usuário? O Plamob também se está se dedicando a isso?
Sim, o plano de mobilidade trabalha mais com diretrizes, né, propostas de futuro. Em relação ao transporte coletivo, a questão da qualidade é outra coisa fundamental, né? Colocada quase ao mesmo nível da tarifa nos questionamentos ao transporte coletivo, principalmente em relação ao tempo de espera dos ônibus e a lotação dos veículos, né? São dois pontos que foram tão importantes quanto o preço quanto o valor da tarifa. Em relação a isso, né, então está se propondo algumas medidas, né? Por exemplo, todo o processo de informação ao usuário, que já começou a ser praticado na cidade, mas ainda é precário no transporte coletivo, onde a pessoa vai ter ali no seu celular, né, um aplicativo que ele vai saber exatamente a hora que o ônibus vai passar no ponto, com isso ele vai no ponto na hora. E, ao mesmo tempo, essa utilização dessa tecnologia para controlar e fiscalizar o sistema, né, em relação a esses atrasos e tudo isso também, poder fazer a gestão do sistema de forma organizada, informatizada.
Então, o tempo de espera está dentro do quesito qualidade.
Claro.
E conforto, o que mais os usuários relatam?
Claro que existe também conforto, mas a questão de conforto, distância de ponto de parada, tratamento de motorista, todas essas coisas foram questões que foram muito mais bem avaliadas pelos usuários do que mal avaliadas. Então, não é o maior problema do sistema. Os principais problemas o tempo de espera no ponto, né, e a lotação do veículo, além do preço da tarifa. Por exemplo, o tempo de viagem, o tempo total de deslocamento é bem considerado pelos usuários, é bem avaliado, né? Então, o total de deslocamento não é o grande problema. O problema é esperar o veículo chegar, né, a demora para ele passar, né? Essa é a principal questão, foi essa colocada. A lotação em segundo e o preço lá junto com o primeiro.
Então, o primeiro preço,
não,
né?
Não é só isso que vai resolver, para atrair, né? Uhum. Isso que nós estamos falando, para atrair uma parte da população que saiu do transporte coletivo. Mas a gente tem aquela outra parte do transporte, que foi para o veículo. Maior cidade, né, de Maringá é muito o transporte individual, principalmente de veículos, automóveis, né, é muito grande. Né? Então, a gente tem que também olhar para esse lado aqui. E para esse lado, a proposta é melhorar ainda mais a qualidade de serviço, aí sim, implantando serviços estruturados, priorização para o transporte coletivo, criação de linhas, né, que façam ligações diretas sem necessidade. O telefone desligou o som.
Ah, tá. O senhor estava falando criação de linhas que não façam, que não cheguem, que não venham para o centro.
Por exemplo, da região industrial toda da cidade lá, na região oeste, né? Para a região norte, todo o pessoal tem que vir até o centro, trocar de ônibus do terminal para se deslocar. Então, estão propondo, sugerindo criar uma linha de ônibus, fazendo esse deslocamento, atraindo as pessoas. Ter medidas dessa forma para que possa atrair. Outra solução, né, aí em conjunto com o plano diretor e trabalhando, que é um modelo utilizado de Curitiba, né, capital aí do estado, que é o desenvolvimento orientado pelo transporte, que é você pensar o adensamento dos corredores. E então, hoje, por exemplo, você tem alguns terminais na Cacogaua, né, na Morangueira, e o entorno deles é muito denso. Então, você incentivar a utilização daqueles, do entorno dos terminais, com o plano diretor também, né, está sendo revisto e trabalhado, também é uma forma de aumentar a demanda pelo transporte coletivo e a atração que o transporte coletivo exerce, à medida que vai estar casado uma coisa com a outra.
Bom, então, primeiro o preço, segundo lotação e terceiro tempo de espera, foi isso que vocês apontaram com as pesquisas?
Preço e tempo de espera mais ou menos similar, junto.
E lotação depois?
E lotação logo em seguida.
Tá. A lotação ela vai ser resolvida com o aumento de usuários no sistema? Porque aí a empresa vai poder investir em novas linhas?
Acreditamos que sim. Né, a gente teve um período durante a pandemia, principalmente durante a pandemia, né, onde houve uma queda. Existe uma concentração muito grande no horário do pico, né, dessa demanda. Então, a gente também está no plano de mobilidade, faz sugestões em termos de revisão de horários de funcionamento da cidade, dispersão ao longo do tempo, com isso você consegue ativar. Mas a questão da lotação, a principal coisa é adequar, né, a capacidade da frota, ou seja, o número de viagens que vai ser realizado, a quantidade de passageiros que precisam usar o ônibus naquele período. Então, isso é uma revisão e adequação do quadro de horário a isso. Também é possível trabalhar questões informatizadas e usar tecnologia para fazer isso. Né? Você tem medições constantes para saber quantas pessoas estão andando no ônibus a cada período e fazendo essa adequação constante. Mesmo que você não faça no mesmo horário, mas no dia seguinte você vai fazer já e conseguir prever e aumentar o número de viagens em função da quantidade de gente que está andando no ônibus.
O senhor pode explicar para a gente exatamente o que é um plano de mobilidade e se ele for implementado, em quanto tempo a gente vai ver resultados concretos?
20 anos. Então, o plano de mobilidade é um plano de longo prazo. Lógico que nós vamos ter medidas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Mas a visão dele é principalmente preparar a cidade de Maringá para o futuro. Porque se nada for feito hoje, você não pensar já no reservar o espaço, por exemplo, no sistema viário, né, futuro vai precisar ser feito, né, daqui a 10 anos, quando for para fazer, já não tem mais aquele espaço, foi ocupado tudo. Então, são medidas de tudo isso. Então, a gente tem sugestões que serão provavelmente implantadas, né, nessa administração ainda, vamos dizer assim, medidas de médio prazo para ser implantadas na próxima administração, talvez precisa fazer esse ano, né, esses dois próximos anos, fazer os projetos para poder implantar daqui a 2-3 anos, medidas de longo prazo, né, para ser implantadas daqui a 5-10 anos, e até medidas de reserva de espaço, por exemplo, daqui a 20 anos. Então, anéis de contorno, sistema viário, pensar toda a lógica de necessidade de viários que existam, pensar a necessidade de sair do modo, só do modo transporte coletivo por ônibus para passar para o modo também via VLTs ou outras alternativas que possam trabalhar isso. Já existe previsão para isso, mas eu diria que são medidas mais de médio e longo prazo. No curto prazo é tecnologia para investido em cima do sistema de transporte coletivo, para melhorar a informação para o usuário, para melhorar a capacidade de controle da prefeitura e para melhorar a capacidade da empresa e da prefeitura readequar os horários, né, e as linhas de serviço às necessidades da população. E investimento em calçada, ciclovia, né, tudo isso também.
A ciclovia, o investimento em ciclovia pode entrar aí nas medidas de curto prazo?
Sem dúvida, curto e médio prazo. Já tem feito muita coisa em Maringá e nós estamos prevendo várias outras propostas também para trabalhar com isso.
Você pode dar exemplo?
No transporte coletivo tem uma outra questão também que nós não abordamos aqui, que é a questão metropolitana.
Ah,
né?
Sim, é verdade.
Quando a gente fala muito aqui, está falando em Maringá, mas você tem hoje Sarandi, Paissandu principalmente, mas também outras município, Marial, né, que tem uma relação com a cidade muito grande e que precisa ser pensado como isso. Está, né, sendo discutido também o PDDUI, o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana, e essa integração do sistema de transporte coletivo municipal com o sistema metropolitano é muito importante para a melhoria da qualidade do transporte, né, fazer essa gestão conjunta.
É, por exemplo, houve a redução da tarifa aqui em Maringá, mas na região não, né? Como é que se dá isso?
Na verdade é o Estado que tem que é responsável por essa sistema metropolitana e vai ter que repensar e como fazer, como atuar nessa questão. Né?
Uhum.
Porque é fundamental, a integração continua, é importante, vai estar continuando a ser feito, mas é possível pensar também a questão metropolitana. Não adianta você investir só aqui e as pessoas saírem de carro para Sarandi para vir de carro para Maringá. Teria que ter um sistema de transporte coletivo condizente com a necessidade em termos de qualidade, preço, tudo isso, para poder também fazer essa melhoria do transporte coletivo.
Tá certo. Então, o transporte coletivo, é o transporte cicloviário. Que outros pontos o senhor destacaria aí do plano?
Outra questão do plano muito importante é a questão do sistema viário, né? Por mais que a gente esteja e vai fazer um plano, né, que prioritariamente vai pensar no transporte coletivo, no a pé e na bicicleta, também temos que pensar no sistema viário futuro das cidades, no anel metropolitano, né, novas vias de ligações que são possíveis. A reserva de parte do sistema viário para o transporte, para priorizar o transporte coletivo, né, nos principais corredores, isso também está sendo trabalhado. Aproveitando, no dia 11 de março agora, né, vai ser realizada a terceira audiência pública do plano de mobilidade, às 19 horas, lá no auditório da prefeitura, para discutir já então essas propostas. Nós estamos agora nas fases das propostas. Então, os cenários foram construídos e as propostas para atender esses cenários aí. Né? Então, essa está marcada para o dia 11 de março. A partir dessa audiência e das propostas que foram feitas, a gente vai partir, então, já para o encaminhamento final do documento final e de uma lei de mobilidade a ser encaminhada, projeto de lei de mobilidade a ser encaminhado à Câmara de Vereadores.
Ainda esse ano?
Agora, em abril.
Abril. Abril.
A previsão é 11 de março as propostas e em abril já o final do trabalho.
Qual é a proposta para o sistema viário que vai ser discutida nas audiências?
Criação de algumas vias de ligação, né? Vão desde medidas de grande porte, né? Que são anel metropolitano, construção de novas vias fazendo interligação, medidas de médio porte, vamos dizer assim, que são interligações entre vias que estão faltando, né? É difícil falar que eu tenho um mapa aqui, né? E até medidas de menor coisa que é possível fazer no curto prazo são medidas operacionais. Por exemplo, né, a cidade tem um número muito grande de semáforos com 4 tempos, né, de semáforo. Eu gosto de falar isso, que o tempo é inexorável. 2 minutos é 2 minutos. Se você vai dividir 2 minutos por 4, vai sobrar só 30 segundos para cada um passar. Se você fizer uma outra forma de arranjo, dividir só por dois, por exemplo, em alguns pontos, você vai ter um minuto, você dobra a quantidade de tempo que você vai ter para a pessoa passar, você tende a ter uma melhoria muito grande na qualidade daquela interseção e o prejuízo de uma ou outra pessoa que vai ter que dar uma pequena volta para fazer uma conversão. Então, você tem uma melhoria para a maioria das pessoas que fazem. Então, são desde medidas de questões operacionais, tipo tempo semáforo, controle de velocidade, atuações desse tipo, até medidas de médio prazo, como implantação de ligações viárias que faltam na cidade, que podem só essas resolver. Por exemplo, saída ali da UENG, né, uma nova saída que está prevista, pequenos trechos, pequenas vias que podem ser feitas, até propostas para mais de longo prazo, que são grandes estruturas viárias de longo prazo que vão ser feitas. Né? Acesso ao Iguatemi, né, que hoje é extremamente problemático, inseguro, várias definições e propostas para resolver por questões de segurança, né, que temos muitos problemas na cidade também, problemas tanto de propostas pontuais quanto propostas mais de médio prazo para serem implantadas.
Essas propostas aí que o senhor citou já dá para reduzir o número de acidentes, por exemplo, também?
Sem Será dúvida. Possível? Essa é a intenção principal dessas medidas operacionais, além de melhorar um pouco a fluidez, mas principalmente reduzir os acidentes. Por exemplo, as conversões à esquerda no semáforo, né, liberadas ali, é um ponto de acidente. Claramente, se pegar os principais pontos de acidente, mesmo interseções, às vezes, são muito baixa a quantidade de vezes que passa, mas tem essa conversão esquerda liberada, o número de acidentes é maior do que em outros, com muito volume, muito maior de veículos. Né?
Mas o que vai acontecer?
Todo esse material com essas propostas vai estar disponibilizado a partir da semana que vem no site, né? mobilidademaringá.com.br, lá as pessoas vão poder ter acesso antes ainda, 15 dias antes da audiência, para poder analisar, verificar e levar suas propostas e sugestões na audiência pública.
Mas qual é a proposta para as conversões à esquerda?
Na maioria dos casos, ter um retorno. Permitir um retorno definido, sinalizado com sinalização indicativa, né? Ou anterior à interseção, ou posterior à interseção, fazendo essa conversão fora daquele local onde é o problema principal. Né? Em alguns casos, até implantar um tempo semáforo, eventualmente, onde não tem jeito mesmo. Cada ponto, cada lugar foi analisado, vários locais, com várias sugestões específicas para cada ponto.
Em relação aos binários, os binários continuam sendo uma solução estratégica, importante?
Sem dúvida. É uma solução, né, utilizada no mundo inteiro, os binários são possíveis de trabalhar. O que eu diria que já perdeu um pouco a utilidade em alguns casos aí são as rotatórias. Né?
São
então, por exemplo, está propondo em alguns casos rotatórias, deixar de ser rotatórias, trabalhar ou com desnível, ou semaforizando com cruzamento mais direto. Né? Tem sugestões também para isso no plano. Enfim, cada caso é um caso, as sugestões são colocadas de forma geral. Mas o principal de tudo, né, voltando ao início da conversa, é a questão do transporte coletivo e a melhoria do transporte coletivo. Né? E essa questão da redução tarifária é um passo importantíssimo para caminhar nessa lógica de mostrar que o transporte coletivo é essencial. Sem o transporte coletivo de qualidade, bom, barato, acessível a todos, não vai melhorar a mobilidade da cidade.
O senhor acredita que essa tarifa, porque o prefeito disse que a tarifa vai ficar congelada até o final do ano, né? O senhor acredita que até lá já é possível sentir algum resultado, perceber algum resultado?
Claro, sem dúvida, vamos falar, né? Cidade igual, a prefeitura vai ter que fazer essas medições, medir quanto que está sendo, como é que está essa variação, né? De demanda ao longo do tempo, mas é bem a relação, a correlação entre preço e utilização é muito forte, né? Existem várias estudos no Brasil disso, mostrando essas linhas de regressão, né, como que é feita diretamente proporcional à utilização do transporte coletivo com o valor e o preço do transporte coletivo, da tarifa que se paga. Agora, a tarifa é um dos componentes, né, você tem outros componentes que pesam aí também, que é o tempo que você vai levar para chegar nessa linha de ônibus, o tempo que você leva, né, isso também pesa bastante.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado. Até mais.
Nós conversamos com o engenheiro civil Ricardo Mendanha, que é coordenador gerencial do Plano de Mobilidade Urbana de Maringá, e nos explicou sobre o plano, como ele está sendo elaborado, quais as propostas dentro desse plano, e nos falou que no próximo dia 11 de março haverá a terceira audiência pública a partir das 7 horas da noite para se discutir as propostas do Plamob.